Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: Andando de modo agradável e digno do Senhor. Capítulo 1. O benéfico e justo chamado para apresentar-se também de modo agradável ou aceitável ao Senhor. Este novo material é uma sequência dos temas da série Andando em Novidade de Vida e é precedido pelos seguintes assuntos: 1. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. 2. Firmados e estabelecidos em Cristo. 3. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. 4. Andando em novidade de vida. 5. Andando como povo santo ou exclusivo do Senhor. Nos três primeiros temas acima mencionados, abordamos diversos aspectos que são complementares uns aos outros no chamado do Senhor para um cristão andar em novidade de vida em Cristo Jesus e que dão suporte ou sustentação a este chamado, passando a ver o próprio andar em novidade de vida de forma mais pormenorizada a partir do quarto e quinto temas acima citados. Além disso, no quarto e quinto temas acima referenciados, procuramos evidenciar, pelas Escrituras, que o fato de cada cristão que ainda permanece no presente mundo ser chamado a andar em novidade de vida também significa que cada um deles é chamado a se apresentar pessoalmente a Deus na maneira vivificada que recebeu do Senhor. Assim como também como santo ou pertencente ao Senhor que o separou do caminho de trevas e morte e o colocou no caminho de luz e vida eterna. Nos temas em referência acima, ressaltamos que a salvação provinda de Deus para os seres humanos é a fim de uma pessoa também poder passar efetivamente a viver e andar na condição para a qual ela foi salva e que o apresentar-se pessoalmente a Deus de forma viva e santa expressa dois aspectos essenciais práticos e integrantes do efetivo andar em novidade de vida. Tendo em vista que a salvação que Deus oferece a todos os seres humanos permite uma pessoa vir a ser constituída como um cristão, conferindo-lhe novidade de vida e a condição de separação dos poderes das trevas para ser pertencente ao reino do Filho do Amor de Deus, também é racional, sóbrio ou evidente esperar que o cristão passe a se apresentar ao Senhor segundo a sua nova condição que da parte de Deus lhe foi conferida. Uma vez que uma pessoa recebeu a condição de ser um cristão e de ser pertencente ao reino de Deus, não há nenhum sentido em ela não querer se portar como cristã ou em querer se portar contrária ao reino de Deus pelo qual ela mesma fez a sua escolha, pois nenhuma casa ou reino que adota a postura de dividir-se contra si mesmo pode subsistir. Marcos 3, 24-25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Um cristão poder andar em novidade de vida e santidade também em relação àquilo que realiza por meio do seu corpo natural ou dos membros do seu corpo, ainda enquanto está no mundo presente, sempre foi considerado, diante de Deus, como aquilo que é racional, evidente ou aquilo que é segundo um sóbrio entendimento sobre o chamado celestial para uma pessoa vir a receber a Cristo Jesus no coração como Senhor de sua vida. Entretanto, devido ao inestimável e fundamental valor que o andar em novidade de vida representa para cada pessoa após o recebimento da salvação de Deus no coração, o Senhor, por meio de Paulo, além de instruir sobre o chamado para cada cristão apresentar seu corpo como sacrifício vivo e santo ao Senhor, também instrui aos cristãos com rogos, pelas misericórdias de Deus, para que cada um pessoalmente apresente o seu próprio corpo ainda como uma oferta agradável ou aceitável ao Senhor. Abaixo relembramos, então, o texto no qual Paulo instrui como um cristão é chamado a se posicionar diante de Deus também nos aspectos que são relativos ao seu corpo natural para andar em novidade de vida, destacando o ponto sobre fazê-lo também de modo agradável ou aceitável, conforme segue. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, ou aceitável, a Deus, que é o vosso culto, ou serviço, racional. A menção de que cada cristão que ainda está no presente no mundo também é chamado a se apresentar ao Senhor tanto de modo vivo, santo, bem como agradável ou aceitável, não se refere a uma mera repetição de três palavras com o mesmo significado. Pelo contrário, cada uma destas expressões representa posicionamentos práticos específicos que se complementam mutuamente. E isto, para fazer com que um cristão também possa efetivamente alcançar o experimentar do propósito de novidade de vida para a qual ele é chamado no Senhor. Assim como apresentar-se vivo e apresentar-se santo a Deus fazem parte dos aspectos vitais para a realização prática do andar em novidade de vida no Senhor, tendo cada um destes dois aspectos as suas características peculiares, assim também o apresentar-se de modo agradável ou aceitável ao Senhor, com as suas respectivas características, é parte integrante e essencial na realização do objetivo de andar no Senhor. Assim como o apresentar-se vivo e o apresentar-se santo a Deus cooperam para elucidar sobre como um cristão pode, de forma prática, andar na novidade para a qual ele é chamado em Cristo, assim também o aspecto de ser chamado para se apresentar a Deus de modo agradável ou aceitável igualmente contribui para que um cristão possa ver mais amplamente o quão grandiosa é a vocação para a qual ele é chamado no Senhor. Devido ao grande benefício que representa o andar em novidade de vida para cada cristão, o Senhor, reiteradamente e por diversos aspectos, também instrui e evidencia, até com rogos, como esta novidade de vida pode ser efetivamente experimentada. Portanto, quando um cristão passa a se inteirar de forma mais aprofundada sobre o aspecto específico de se apresentar de forma agradável ou aceitável a Deus, ele perceberá que também este aspecto do chamado em Deus para com ele é sobremodo sublime, esclarecedor e cooperativo para a novidade de vida a ele concedida para ser vivenciada em Cristo Jesus. O Senhor não chama os cristãos para eles passarem a adotar posturas e posicionamentos práticos na condição de remidos e salvos para lhes impor pesos, mas para que cada cristão venha a efetivamente vivenciar a vida a ele concedida e para que permaneça nela, assim como também para que cada cristão esteja em posição na qual seja vencedor sobre o mundo que tão acentuadamente se opõe à novidade de vida oferecida do céu aos seres humanos. Quando Deus instrui os cristãos para se apresentarem também de modo agradável a ele, também estas palavras são espírito e vida e palavras que conduzem um cristão à vitória no Senhor sobre o mundo que ainda resiste ao seu senhorio. João 6, 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 1 João 5, 3 até 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Desta forma, assim como, 1. O chamado para apresentar-se vivo ao Senhor é perfeitamente razoável e justo para com aquele que recebeu do próprio Senhor a condição de espiritualmente vivificado, e assim como, 2. O chamado para apresentar-se santo ao Senhor é perfeitamente razoável e justo para com aquele que foi separado dos poderes das trevas e do caminho de morte para ser herdeiro do reino de Deus e da vida eterna no Senhor. Assim também, 3. O chamado para apresentar-se de modo agradável ou aceitável ao Senhor é perfeitamente razoável e justo para com aquele que no Senhor recebe a condição de deixar de ser inimigo de Deus, que passa a ser lavado do pecado e que ainda recebe a condição de poder ter comunhão com o Senhor e ser aperfeiçoado nele para o que é bom. Tudo aquilo para o qual os cristãos são chamados para se apresentarem a Deus, inclusive oferecendo a Deus os membros do seu corpo natural de modo agradável ou aceitável ao Senhor, é apresentado a eles pelo Senhor por ser verdadeiramente útil e necessário ao andar em novidade de vida ou por fazer parte daquilo que é apropriado, pertinente ou próprio ao caminho da novidade de vida eterna. O Senhor nos apresenta os diversos pontos associados ao chamado para um cristão viver e andar em novidade de vida para que cada cristão também saiba como se posicionar para continuamente permanecer e crescer em tudo aquilo que lhe está disponível em seu eterno Redentor e Senhor. Provérbios 2, 7 até 10. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Salmos 16, 7 até 11. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente.